Estaremos compartilhando a palavra, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 16. Aleluia. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aleluia. Glórias a Deus. No domingo passado, nós compartilhamos Luz para Todos. E hoje, quero compartilhar com os irmãos como brilhar nesta escuridão espiritual em meio a uma geração sem Deus e pervertida. Vivemos dias, irmãos, de tenebrosas trevas espirituais. As trevas tomam conta das multidões. A fúria das trevas é notável através dos canais de comunicação, pelas esquinas, pelos males incontáveis que vemos no dia a dia, através das notícias, através de contatos. Será que estamos vivendo os últimos tempos? Os últimos momentos da igreja vitoriosa sobre a face da terra? Assim como no tabernáculo, a única fonte de luz era o candelabro. Assim, no mundo, a única fonte de luz é Jesus e sua igreja. Como brilhar? Há tanta treva, há tanta escuridão espiritual. Estamos cercados por um povo corrupto, pervertido, sem Deus. Como brilhar? Nós aprendemos aqui nesse texto. O primeiro passo é sujeitando-se ao poder de Deus. Versículos 12 a 14. Sujeitar-se ao poder de Deus é uma constante atitude de reconhecimento de que em nós não há poder nenhum, que todo o poder procede de Deus. Então, nós podemos receber poder de Deus se andarmos segundo a palavra do próprio Deus. Sujeitando-se ao poder de Deus para desenvolver a salvação com temor e tremor. O versículo 12 diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, nós precisamos nos sujeitar ao poder de Deus para desenvolvermos a salvação. Sem sujeição, sem obediência à palavra de Deus, sem humildade diante dos mandamentos de Deus, nós não desenvolvemos a salvação. E a salvação só é desenvolvida com temor. O temor é o princípio da sabedoria. Acrescenta tremor, com temor e tremor. Tremor é aquela sensação que temos quando estamos diante de uma grande autoridade, diante de uma majestade, e essa majestade que causa tremor é o próprio Deus, a santidade de Deus. Então nós devemos temer, precisamos estar incomodados pelo risco que corremos de não agradar a Deus. Isso é temor. E com isso ganhamos sabedoria, porque trememos na presença de Deus, dada a grandeza do seu amor e da sua santidade. Então nós estamos atentos, com a máxima atenção, para não desagradarmos ao nosso Deus tão amoroso. Precisamos desenvolver a nossa salvação. É a ordem do Espírito Santo através desse texto. desenvolvei a vossa salvação. É por isso que os pastores insistem na palavra, os pastores insistem no compartilhar da palavra, no estudo da palavra, insistem com sermões bem esclarecedores para que a salvação pessoal seja desenvolvida. E glórias a Deus por isso. A receita para desenvolver a salvação é uma receita linda que nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Que receita tremenda para desenvolver a salvação! Primeiro, tire toda a roupagem imunda, a roupagem da maldade, do dolo, de coisa criminosa, pecaminosa, de hipocrisias e de invejas, de toda sorte de maledicências. Maledicências são aquelas palavras ditas com maldade. Tira essa roupa suja, imunda, e passa a desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Para a criança, o leite é o alimento mais forte que existe, mais substancioso que existe. Então, nós devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o alimento espiritual mais poderoso que existe para o nosso bem-estar espiritual. Para que, através desse alimento, nos seja dado crescimento para a salvação. Nós só ganhamos crescimento para a salvação se nós estivermos sujeitos ao poder de Deus, à palavra de Deus, que assim estaremos desenvolvendo a salvação. Mas nós precisamos desejar. Desejar a libertação de uma roupagem imunda e a vestidura de uma roupagem nova, lavada no sangue do Senhor Jesus. Nos sujeitando ao poder de Deus, precisamos aprender a abrir o coração à obra de Deus. No versículo 13 diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não é segundo a minha vontade, segundo a boa vontade de Deus. Aí deve ser realizada a obra do Senhor. E a obra do Senhor, na maioria das vezes, contraria a minha vontade. Então eu preciso sujeitar-me, abrindo o coração para que Deus realize a sua obra. Porque a minha vontade, na maioria das vezes, ela é má, é ruim, é rebelde. Mas quando eu me sujeito à vontade do Senhor, ao poder do Senhor, aí eu me torno manso e humilde como uma criança, e pronto para confiar somente no Senhor, pronto para receber somente o poder do Senhor, e renunciando o meu poder miserável e humano, assim passando a viver vitoriosamente no poder que vem do Senhor. Sujeitando-se ao poder do Senhor também, eu aprendo a ser zeloso para com Deus e sua igreja. A recomendação do versículo 14 é: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Tudo sem murmurações nem contendas. Murmuração é uma coisa muito profunda. Murmuração não é só você falar alguma coisa que desagrada a Deus ou ao próximo no ouvido de alguém. Murmuração às vezes pode ficar contida lá no pensamento. E essa murmuração é terrível também. É danosa. Tanto para quem murmura, como para quem está sendo o alvo dessa murmuração. Por exemplo, se alguém recebe a direção do Espírito Santo para entregar uma oferta, e a pessoa fica: mas eu tenho que entregar essa oferta? Espírito de Deus, fala para mim, eu tenho que entregar tudo isso? O Espírito Santo fala para você fazer uma esmola, fica questionando. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, nós sabemos de imediato que é de Deus. O pastor fala que deve entregar 10% do que ganha, e a pessoa fica lá murmurando, pensando, mas tudo isso, isso vai ficar na poupança da igreja, isso vai ser para comprar equipamentos luxuosos. Uma hipótese, eu não estou dizendo que alguém faça isso, é um exemplo só. Isso é murmurar. Ou na hora de entregar o dízimo, não entrega o dízimo, entrega 50% do dízimo. São murmurações. Eu estou exemplificando de uma forma mais direta para nós entendermos bem o que é murmuração. Lá na vida familiar, faz, mas faz tipo aquele limão puro, sem açúcar, sem água, que desce queimando a garganta. Faz goela abaixo. Desculpe a expressão. Ou no trabalho, na vida profissional, ou na vida estudantil. Faz. Tipo assim, eu faço porque sou obrigado a fazer. Isso é murmuração, mesmo que não chegue a pronunciar isso. Então nós precisamos seguir esta recomendação de sujeição ao Senhor, fazer tudo sem murmurações nem contendas. Nós precisamos estar atentos para não sermos motivo de divisão, motivo de intrigas. Nós precisamos de muito arrependimento no nosso coração diariamente. Atos 3:19, o Espírito Santo faz o apelo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós precisamos sempre estarmos nos arrependendo e nos convertendo dos maus caminhos para o caminho do Senhor, para que sejam cancelados os nossos pecados. Porque um pecado que não é cancelado no nome e no sangue do Senhor Jesus, pelo arrependimento, ele fica ali torturando diariamente, fica escravizando, fica chicoteando. Por isso que o Espírito Santo fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E nós precisamos então aprender a sermos zelosos para com Deus e sua igreja, zelosos de maneira que façamos tudo, tudo mesmo, como se fosse para o Senhor no nosso dia a dia. E assim nós estaremos demonstrando o nosso zelo cristão. E será grande testemunho, poderoso testemunho, porque muitos perceberão. E será testemunho para a salvação de pessoas. Como brilhar? Sujeitando-se ao poder de Deus. E também sendo luz no mundo. Versículo 15 diz que nós devemos tomar atitudes específicas para sermos luz no mundo que vivemos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ser luz é a nossa missão. Luz nas trevas, porque o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa a expressão para sermos como luzeiros no mundo. Ele está dizendo que assim como a luz sempre é luz, a luz nunca deixa de ser luz. Nela não há trevas. Assim devem brilhar os crentes, com um comportamento, como ele diz, irrepreensível, sincero e inculpável, sendo exemplo para os que estão em trevas espirituais, como luzeiros no mundo. Luzeiro. Este luzeiro, que é cada crente, é um luzeiro diferente. A luz nasce de dentro para fora. A luz vem do interior. Ela não é de aparência exterior. Os astros nós olhamos e ele tem uma aparência de luz exterior. Mas esta luz, luzeiros, está fazendo referência aos astros. Ele está dizendo que nós devemos ser como astros a iluminar o mundo. Mas estes astros, chamados crentes, devem emanar de si, devem permitir que saia de si uma luz lá do seu íntimo, do seu interior, sendo inculpáveis, sinceros, irrepreensíveis. Então essa luz nasce do quê? De uma conduta espiritual, de um modo de vida agradável a Deus, de um modo de vida onde as pessoas olham e dizem: esta pessoa de fato é idônea. Vocês conhecem bem essa palavra. Como Deus se agrada disso? Quando o mundo olha para um crente, para um filho, uma filha de Deus, e reconhece: esta pessoa é idônea. Está ali o luzeiro se manifestando. Mas esta idoneidade nasce do fundo da nossa alma. Quando nos alimentamos de Deus e a sua palavra, na salvação que vem através do seu Filho Jesus. E assim o Espírito Santo que habita em nós forma esse grande luzeiro a iluminar, a dissipar as trevas que estão ao nosso redor. Nossa missão é anunciar através do nosso comportamento. Anunciar o quê? Que as trevas já foram derrotadas, que as trevas já foram desfeitas, que brilhou a grande luz, a luz de Jesus. E essa luz hoje está em mim, está em você, está na igreja do Senhor Jesus. Grande luz para todos os povos, porque Ele planta essa luz em cada crente e dá a missão de iluminar mundo afora, onde houver trevas, para que haja luz e haja salvação. João 8,12, o próprio Senhor Jesus diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glórias a Deus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esta é a nossa missão em Cristo Jesus: ser luz. Mas para sermos luz, primeiro precisamos ter a luz da vida. Precisamos ter Jesus no nosso ser. Nós em Jesus e Jesus em nós. O apóstolo Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É assim que nós precisamos viver. E esse viver será transformado em luzeiro para pessoas que andam nas trevas. Glórias a Deus por isso. Nós temos a missão de sermos luz. Mateus 5, 14 a 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vocês vejam que maravilha. Assim brilhe também a vossa luz, com uma finalidade bem específica, para que aqueles que estão nas trevas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso. Então, quem se diz ser filho ou filha de Deus e segue o Senhor Jesus, tem a missão de ser luz no mundo. Não é ser luz só na hora que lê a Bíblia, só na hora que está na comunidade, só na hora que está no quarto. Ser luz no mundo, porque o mundo jaz nas trevas, jaz no maligno, e multidões estão carentes desta maravilhosa luz. Por isso que não podemos ficar no silêncio profético. Precisamos profetizar a palavra de Deus, a começar na nossa casa, família abençoada, e na nossa casa da parentela, cada um anunciando a sua família esse poder para a salvação. Como brilhar? Sendo obedientes à palavra de Deus, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservando a palavra da vida. Eu refleti um pouco sobre esta palavra, esta frase curta, preservando a palavra da vida. Com base no grego, que é o texto original, preservar, a palavra epeco, ela significa objetivar, fixar a atenção, perseverar, permanecer, preservar. Vejam a riqueza desta palavra, preservando a palavra da vida. Então eu tenho um compromisso com a palavra da vida. Eu tenho um compromisso muito grande. A melhor maneira que eu achei para definir este compromisso para com a palavra da vida, a melhor maneira que eu achei para expressar esse cuidado, esse zelo com a palavra da vida, foi olhar para o Salmo 119, versículos 11 e 16. Ele diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Preservando a palavra da vida. Então, quer dizer que eu tenho que fixar uma atenção especial na palavra da vida. Eu tenho que guardar. Eu tenho que proteger. Tenho que defender a palavra da vida para o meu bem e para o bem de outras pessoas. Então a melhor definição que eu achei foi esta, a do salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Se nós colocarmos em prática este modo de preservar a palavra da vida, glórias a Deus, será só felicidade, será só alegria, será vitória completa até aquele dia do encontro com o Senhor na glória eterna. O verdadeiro crente brilha em qualquer circunstância, porque está firmado na rocha, está firmado no Senhor e sua palavra. Os poderes das trevas se lançam contra o verdadeiro crente, mas nenhum mal pode apagar a luz de Jesus na sua vida. Glórias a Deus por isso. Mas nós precisamos ser crentes de verdade e estarmos brilhando sempre, brilhando a luz de Jesus no poder do Espírito Santo. Para clarear esta figura do verdadeiro crente, eu gosto muito desta palavra bem conhecida já, Lucas 6, 47 a 49. Os dois construtores, um edifica sobre a rocha e outro edifica sobre a terra, sobre a areia. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glórias a Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Estamos preservando a palavra de Deus. Construir a nossa vida fundamentada na palavra de Deus, na rocha. E aí, pode vir o que vier, nada nos afastará do reino de Deus. aqui fala da enchente do rio, e temos vivenciado muito isso nos últimos tempos. Montes desabando, rios inundando cidades. E nós vemos que casas inteiras são levadas, mas algumas ficam porque estão bem fundamentadas, bem edificadas. A nossa vida deve ser bem edificada na rocha da palavra do Senhor, na rocha que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, que assim nada nos abalará. Nenhum mal pode apagar a luz de Jesus que há em nós. Nenhum poder das trevas ofuscará a luz de Jesus que há em nós. Pode ter certeza, se você está firmado no Senhor Jesus, pode vir o poder das trevas que vier. Você sempre vencerá. Você não cairá. Você será mais que vencedor. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Aí nós brilhamos. E brilhamos sempre. Porque a nossa luz é uma luz poderosa. É uma luz verdadeira. É a única luz. A luz de Jesus que pelo poder do Espírito Santo nasce do nosso interior. E ilumina muitas pessoas que estão nas trevas. E glórias a Deus por isso. Como brilhar? Sujeitando-se ao poder de Deus, sendo luz para o mundo e sendo obediente à palavra de Deus. Somente assim resplandeceremos como luzeiros, como astros neste mundo tenebroso, e estaremos verdadeiramente crescendo para a salvação, no caminho certo da vida eterna com o Pai. Mas também existe a falsa luz no poder de Satanás. 2 Coríntios 11:14. Precisamos estar atentos quanto à falsa luz, para não se estabelecer em nós e nem cairmos nas armadilhas da falsa luz através de outras pessoas. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E nós temos visto esse transformismo acontecer escancaradamente nos dias de hoje. Satanás se transformando em anjo de luz, usando até dos meios de comunicação para fazer a sua obra transformista e enganadora, para enganar, se possível, aos eleitos, aos salvos. Então nós precisamos estar atentos. Como brilhar? Nós só podemos brilhar segundo o Senhor, segundo a palavra de Deus, no nome e no sangue do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos então andar no poder da promessa de Deus, no poder daquilo que procede somente do Senhor. E nós recebemos um poder que está acima de todo poder. É a vida do próprio Deus em nós. Jesus, antes de subir aos céus, as últimas palavras dele foram estas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins do mundo. Como brilhar? Tomando posse da promessa de Jesus. Receber o poder do Espírito Santo. E aí seremos luzeiros no mundo. E glórias a Deus por isso. E assim Deus será glorificado. E nós seremos felizes com o Senhor. Não só aqui na terra, mas para a eternidade. Glórias a Deus por tudo isso que o Senhor nos oferece. Glórias a Deus por toda a sua fidelidade e a sua grandeza de nos tratar ainda com grande amor. Deus é imensamente amoroso, apesar de nós. Ele ainda continua fazendo a sua obra em nós e através de nós. Isso é maravilhoso. Mas nós precisamos nos sujeitarmos ao Senhor. Glórias a Deus.